estava conversando com algumas pessoas e eu perguntei por que que o homem é assim, né? Por que o homem ele prefere o complicado e não vai para o mais fácil das coisas de Deus? Se nós utilizarmos alguns versículos, o que na palavra de Deus nos dá a entender que nós temos a vida eterna, que nós temos a salvação, que nós somos salvos pela sua graça, que nós somos salvos pelo seu poder, que nós não perderemos jamais a nossa salvação, que está finalizada a obra de Cristo? Por que os homens eles não preferem aceitar esses versículos, que são inúmeros, eu vou ler alguns aqui, e querer patinar, ficar com um versículo que, fora de contexto, não quer dizer aquilo, que aquele versículo fora de contexto, ele anula tudo o que Deus disse antes? Por exemplo, vou poder falar aqui, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se nós utilizarmos esse versículo em separado, como os cristãos professantes, os denominacionais querem utilizar esse versículo fora de contexto, que é um versículo profético, que fala dos judeus que na grande tribulação vão perseverar, eles preferem esse versículo que fala que eles não têm a salvação, do que aceitar a palavra de Deus, que é tão simples e que tem inúmeros versículos. É o mesmo que eu ter a qualidade de 100 qualidades de uma pessoa que fala um bem dela e uma qualidade que fala mal dela, mas que não é verdadeiro aquilo lá. Então o homem prefere pegar aquela lá que fala uma mentira que não é verdadeira e esquecer aquelas 100 outras que fala que é verdade a respeito da pessoa. Eles preferem ficar com aquela para falar mal daquele. E a palavra de Deus é claro que, quanto à salvação, os versículos que nos levam a crer essas verdades são vários, né? Por exemplo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que vê o Filho e crê tenha a vida eterna. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. Pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, de modo que para que ninguém tenha fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nossa, e tem uma infinidade de versículos que nos fala a respeito da salvação pela fé na pessoa de Cristo. Então, não é mais fácil eu aceitar o que Deus diz do que eu querer procurar alguma outra coisa que não tem na palavra de Deus? Se a salvação é de graça, se a salvação não se perde, eu não vou achar em versículo algum da palavra de Deus algum versículo que fala o contrário. E o homem, na sua estultícia, ele vai achar um versículo que vai falar que o homem perde a salvação. E não é verdade isso. A palavra de Deus está clara, que nós temos a vida eterna pela simples fé no Filho de Deus. Nós temos a vida eterna, nós estamos livres do juízo eterno, nós saímos das trevas e passamos para a luz. Se nós morrermos, nós vamos ser ressuscitados para a glória eterna. Não tem como eu querer colocar picuinha na palavra de Deus para anular o que Deus fala de verdade. E quanto a salvação, quanto a ser salvo, quando a gente pergunta para a pessoa, você é salvo? A pessoa fala assim, mas como? Como eu sou salvo? Eu vou esperar Deus. No final das contas, eu vou ver se eu vou ser salvo. Não, você é salvo agora. Não, eu não posso falar. E se você falar que você é salvo agora, isso é uma pretensão sua. Como pretensão? Só que as pessoas para quem a gente faz essa pergunta, você é salvo? Eles estão pensando numa salvação futura. Lá na frente, quando Deus vai julgar o mundo. E quando nós perguntamos, aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador agora, pergunta se eles já têm a vida eterna, se eles já creem no Senhor Jesus já, agora. Porque a salvação na palavra de Deus, na verdade, eu fui salvo no passado, continuo sendo salvo, e vou ser salvo quando eu for arrebatado, quando eu for para a glória, quando o meu corpo for transformado. Quer dizer, a salvação, ela acontece num passado, que eu adquiro a salvação num passado. Deus me dá a vida eterna, eu creio no Senhor Jesus e eu tenho a vida eterna. E tudo aquele versículo que eu lê, eu passei da morte para a vida, estava nas trevas, agora passei para a sua resplandecente luz, saí das mãos do diabo e fui para as mãos de um Deus amoroso, de um rei amoroso. Então tudo isso eu consigo pela fé uma vez dada aos santos, pela fé que eu criei no passado. Se eu crer hoje no Senhor Jesus, eu recebo a salvação da minha alma. E a partir daqui, aquilo já é passado. A minha salvação já foi feita. Cristo já fez a minha salvação. Cristo morreu pelos meus pecados. Quem crê isso, quem crê na obra, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Quem crê na obra que Cristo realizou, tem a vida eterna. E passou da morte para a vida e não tem retorno. Mas a salvação, ela é executada. Parece que é simples, só a gente, quando quer explicar, obviamente, a gente explica que Cristo morreu pelos nossos pecados ali naquela cruz. Mas a salvação, na verdade, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. É demanda, demandou, né, de Deus toda uma obra que culminou, obviamente, com a morte de Cristo ali na cruz e com a ressurreição dele. Eu queria ler lá em Êxodo capítulo 6, e a história do povo de Israel é a história de como Deus obrou a salvação com aquele povo de Israel, ou como ele iria obrar, né? Na verdade, nós sabemos que ele obrou aqui, ele estava profetizando que ele ia fazer, mas ele fez, tudo isso que ele falou, ele fez. Então, é Deus falando com Moisés a respeito da retirada do povo de Israel do Egito. E o Egito, para nós, como nós já falamos aqui, é uma figura do mundo. É uma figura do mundo. Faraó é uma figura do diabo. E tudo aquilo que eles padeciam ali, tudo aquilo que os hebreus padeciam ali no Egito, é uma figura de tudo aquilo que nós padecemos nas mãos do diabo. O diabo, na verdade, não veio senão para matar, roubar e destruir e oprimir as almas dos homens. Ele é assassino, é homicida desde o princípio. Ele está interessado nas almas dos homens para destruir as almas dos homens. E Deus, pelo contrário, quer salvar as almas dos homens. Só que, como nós lemos no nosso cântico, se tens fraquezas a vencer, confia nele em teu viver. Só que a situação do homem pecador, a situação do povo hebreu no Egito, era uma dura servidão, era uma dura escravidão, que eles não conseguiriam por si só escapar daquele tirano que era o faraó, e nem dos seus exatores que falam que batiam nele todos os dias com chibatadas, que oprimia, que aumentava a carga de trabalho deles. E o caso do homem no mundo não é diferente. O homem pensa que está livre. O homem pensa que está vivendo uma vida livre aqui nesse mundo, mas ele está sendo escravo do diabo. Porque os caminhos que ele, para onde ele está indo, são os caminhos da morte. E se ele não vier para os caminhos de Deus, ele com certeza vai dar no caminho de morte. Então, o homem está sendo oprimido por causa do pecado. O diabo está oprimindo o homem. E o homem não tem como se livrar sozinho do cativeiro, da catividade do diabo. O homem não consegue escapar. Por isso que nós podemos falar que a salvação é uma coisa de Deus. E a salvação sendo uma coisa de Deus, o homem não tem parte. Quando nós vamos ler aqui nessa história o poder de Deus, o poder que Deus usa para poder libertar as almas que estavam cativas de Faraó, nós vamos ver que a condição nossa hoje de pecador, se não fosse a mão poderosa de Deus, a mão de Cristo, nós não conseguiríamos obrar a nossa salvação. Nós não conseguiríamos sair do nosso cativeiro. Por isso que quando a gente fala salvação pertence a Deus, Deus que nos dá a salvação, Deus é que liberta. É como se eu estivesse dentro de uma cela, fechado a 7 chaves. Como que eu vou sair de lá se não vier alguém com as 7 chaves abrir as portas e falar, sai? Eu vou pensar que é impossível. Todo fechado, não tem para onde eu sair. Se não tiver um libertador, se não tiver alguém que abra a porta, eu não vou conseguir sair. E o homem, estando nesse cativeiro, acha que pode sair por si. Acha que pode ser salvo. E quando Deus abre a porta dessa cela, ele fala, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar Deus em alguma coisa. Mas você estava cativo, você não podia fazer nada. Você não conseguia abrir a porta, você não conseguia dar um passo para frente. E assim era a escravidão do povo de Israel no Egito. Então Deus vai mostrar que com mão poderosa, e o que ele faz, ninguém vai falar não. E ele não vai voltar atrás. E nem o povo vai voltar para o Egito de novo. O destino deles é Canaã. O destino nosso é a glória eterna. Êxodo capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei por herança. Eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Moisés disse para ele: ao Senhor me apareceu e falou que vai tirá-los, vai tirar o seu povo aí do Egito. Um povo, quando Jacó desceu para o Egito, eram 70 almas. E passaram-se 430 anos. E esse povo agora já era grande. 2 milhões de pessoas, talvez, falam três, dois, até mais. Entraram 70 almas e já eram 3 milhões de pessoas. Esse povo ficou ali 430 anos. Nós vemos que esse relato de Deus dizendo que ele foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, só que ele não havia feito, não lhes fui perfeitamente conhecido no versículo 3. Deus não fez muitos sinais, muitas obras, muitas maravilhas com esses homens. Mas havia um povo ali de 3 milhões de pessoas que Deus iria mostrar o seu poder depois de 430 anos quase que em silêncio. Deus se lembra do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó e ouve o gemido do povo. E agora ele vai ter que se dar a conhecer para esses 3 milhões de pessoas. Como um Deus vai se dar a conhecer como um Deus Todo-Poderoso, versículo 3, para esse povo de 3 milhões de pessoas? Com um braço forte, braço estendido, ele tinha que demonstrar que ele era o Deus Todo-Poderoso e que não havia, como nós já vimos aí na outra pregação, havia muitos deuses no Egito. E ele vai fazer juízo sobre aqueles deuses. E nós vamos ver que nenhum daqueles deuses do Egito vai poder conter aquelas pragas que esse Deus Todo-Poderoso iria fazer. Era o Deus Todo-Poderoso e com grande poder e grandes sinais e maravilhas ele ia fazer o povo sair. O povo ia sair e ia falar: realmente, esse é Deus. Esse é o nosso Deus. E o povo estava tão oprimido que eles não puderam dar ouvidos a Moisés. Tal era a angústia de alma que eles estavam, como nós vemos no versículo 9. Nós vemos que a redenção aqui, então, como eu já disse, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. No versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Tirarei. Essa é a salvação que Deus iria fazer. Iria tirar o seu povo de debaixo da carga dos egípcios. Quando Deus nos salva, como nós já lemos no versículo aqui, ele nos tira de um lugar, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. quem poderia tirar de debaixo das cargas os egípcios? Moisés, na intenção, na melhor das intenções dele, matou um egípcio lá e queria fazer justiça lá, mas ele não ia conseguir fazer. Teve que fugir. Será que ele iria, sabendo que aquele povo era o povo dele, estava escravizado, será que ele ia conseguir libertar o povo? Será que com uma rebelião grande, e os egípcios e os exércitos de Faraó eram os melhores exércitos da terra? Soldados, armas, cavalos, carruagens. Quem que iria botar a cara com o Faraó? Quem queria chegar diante de Faraó e falar assim: olha, eu vim aqui, ou fazer uma rebelião qualquer lá, falar: eu vou libertar esse povo aí, porque esse povo é meu. Não. E quando Deus fala: eu vou tirar, ele vai tirar. E quando diz Deus: eu vou salvar, ele vai salvar. Deus nos salvou na sua infinita misericórdia. Deus obrou uma salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que fazer uma obra tal, era uma obra tal, que era uma obra estranha. Era uma obra poderosa, era uma obra que jamais se tinha visto na história. Quando a gente pensa no Senhor Jesus, nós pensamos na obra completa dele. Quando eu creio no Senhor Jesus, eu tenho que crer. É, claro que a simples fé nos salva, como um simples raio de luz entrando pela janela, quando ele atinge o nosso coração, aquela simples mensagem de que Senhor Jesus é meu Salvador, se eu crer nisso, eu estou salvo. Não vamos complicar a palavra de Deus, mas quando eu creio no Senhor Jesus, depois eu vou entendendo o quê? Que Cristo sempre foi Deus, que ele se fez carne, nasceu de uma virgem através do Espírito Santo, veio aqui, fez sinais, maravilhas e milagres, ressuscitou mortos, falou a respeito das coisas vindouras, deu a sua vida na cruz, levou os nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou e está à destra de Deus. Tudo isso é verdade. Quando eu creio, tudo isso está embutido na verdade. Eu não posso aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador e negar uma dessas bases, que é a base sólida. Dizer que, por exemplo, Jesus não veio em carne. Ele era um homem comum. Eu já estou fora, eu excluo todas as outras coisas. Se eu colocar uma coisa errada, eu tenho que aceitar. Quando eu aceito toda essa verdade, né? Tudo está fortalecendo essa verdade, que é a base de tudo, né? O conhecimento do Senhor Jesus. Mas Deus ia livrar aquele povo. Ele estava determinado a livrar, porque ele havia se lembrado da promessa que ele havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, que iria libertar. O povo ia descer para o Egito, mas que Deus ia trazê-los de volta. Então, essa salvação que Deus estava preparando é a mesma salvação, é uma figura da salvação nossa, executada pelo Senhor Jesus. Em seu feito é poderosa. No que ela fala de poder. Não poder do homem. Porque o homem estava escravizado, o homem estava lá sem poder fazer nada. Mas no próprio poder de Deus. Poder que Deus mostrou ressuscitando o Senhor Jesus dentre os mortos. E vos livrarei, versículo, no mesmo versículo. E vos livrarei da sua servidão. Livrar da servidão. Como é que ele ia livrar da servidão? Só vou ler dois versículos aqui. Ó. Pode segurar aí que nós vamos voltar aí. Efésios 4:8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora Lucas 11:21. Evangelho de Lucas 11:21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem é o valente de Lucas? Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quando eu estou numa fortaleza cheia de soldados, cheia de canhão, assim, estou guardando um tesouro precioso lá, e eu sou muito valente, tenho muita munição, quem é que vai entrar lá para conseguir roubar o meu tesouro? Tem que ser um outro mais valente. É o que acontece em Lucas. Olha lá. Mas sobrevindo, versículo 22, outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. E reparte aquilo que ele tinha. Vem o outro. Quem que é o mais valente de Lucas? É o Senhor Jesus. O valente é o diabo que nos colocava em cativeiro. Por isso o versículo em Efésios diz, levando cativo o cativeiro. Cristo pegou o cativeiro que éramos nós, que estávamos na possessão do diabo, e levou o cativo para ele. Só que não é um cativeiro de escravidão mais em Cristo. É um cativeiro de amor agora. É um cativeiro a quem eu quero servir o meu Senhor agora. Então, o diabo, ninguém conseguia vencer o diabo. Porque o homem colocou tudo nas mãos do diabo. Ninguém conseguia vencer o diabo. Porque ele era um forte, estava bem armado, com toda a sua armadura, como fala, guardando os seus tesouros, guardando a sua casa, guardando os seus bens. Quem eram essas pessoas? As almas dos homens que iriam perecer, que ele estava guardando para si. Mas esse valente vai ser vencido por um mais valente. Então, quando a gente pensa na salvação, nós temos que pensar que o livramento, essa batalha de tirar de debaixo das mãos do faraó, é tudo parte, é uma coisa que vem atrás da outra. A nossa salvação, Cristo teve que batalhar com o diabo realmente para tirar esse despojo que éramos nós. Houve uma batalha, houve uma luta, não foi tão simples assim. Nós estamos aqui, graças a Deus, hoje sentados em paz, libertos dos nossos pecados, libertos dessa escravidão do diabo, graças a esse mais valente que foi Cristo, que foi lá na casa do valente e roubou-nos dele e nos trouxe agora em amor. Então, Deus ia entrar lá no Egito e ia tirá-los, livrá-los da servidão e vos resgatarei. O que é resgate? Vamos pensar nesse resgate aqui já, com essa palavra aqui que a gente está acostumado. O que é resgate? Alguém pega uma pessoa e fica de posse dela E para libertar, ela pede um resgate. É o que mais a gente vê hoje. Vamos partir para isso daí, que é direto, esse resgate. Como é que faço? Se eu quiser ter aquela pessoa, eu tenho que pagar um resgate. E vos resgatarei com um braço estendido. Resgate, lembra do quê? Resgate nos lembra hoje de dinheiro. Então, tenho que pagar. Se eu quiser reaver aquilo que está de posse da outra pessoa, eu tenho que pagar. Se eu não pagar, eu não vou ter. Como diz Jó, já achei resgate. Não desça sua alma, já achei resgate. Aonde que estava quem que iria pagar o nosso resgate para nos libertarmos da nossa escravidão, desse mundo do diabo? Quem que teria dinheiro? Um escravo tem dinheiro? Um escravo tem dinheiro? Não tem dinheiro. Ele trabalha pela comida. E é o que Israel tinha lá. Trabalhavam pela comida, porque eles precisavam ficar vivos para poder construir as cidades de Faraó. Talvez o diabo deixa muitos dos seus, quem não é filho de Deus é filho do diabo, vivos, para exatamente alimentar neles, né, essa escravidão. O prazer desse mundo, as drogas, sexo e outras coisas mais. Mas são escravos e ganham apenas pela comida. Nós éramos escravos também. Nós éramos escravos, servindo a várias paixões. Anteriormente, como nos fala a palavra, erais trevas. Agora, sois luz no Senhor. Éramos trevas, agora somos luz. Mas porque nós conseguimos essa luz? Não, porque Cristo conseguiu essa luz. Ele nos tirou lá da masmorra de trevas e nos trouxe para a luz do resplendor da sua glória. Nós pudemos enxergar na face de Deus, na face de Cristo, a pessoa de Deus, a glória de Deus. Então esse resgate teve que ser pago. E quem pagou esse resgate? O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro ou dinheiro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, nos fala a palavra. 1 Pedro 1,18. Não foi com prata, como o resgate que alguém pede aqui. Alguém está pedindo ou prata, ou ouro, ou dinheiro para poder libertar a pessoa. Nesse caso aqui, não era prata, não era ouro, não era roupa, não era casa, não era nada. Era um sangue de uma pessoa que poderia resgatar essas almas ali. O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. O único preço que foi pago, que realmente tinha o valor, era o sangue de Cristo, que podia pagar esse resgate ali desse povo. E foi o preço do nosso resgate também, da nossa salvação. Nós fomos resgatados. Deus não comprou-nos com prata, ou dinheiro, ou com toda a criação que Ele fez. Não. Mais ainda, com o precioso sangue do Seu Filho Jesus. Então nós perguntamos, vamos parar aqui e fazer uma pergunta. Como é que eu não vou aceitar uma salvação dessa Como é que eu vou questionar uma salvação dessa? Como é que eu vou dizer que eu sou salvo porque eu tenho que fazer alguma coisa? Que como pode ser que eu vou perder a salvação? Quer dizer que Deus vai deixar eu lá ainda no Egito? Ele vai se esquecer de mim? Ele disse que não ia ficar nenhuma unha do povo de Israel lá. Nenhuma unha. Quando eu não tenho certeza da minha salvação, eu estou falando que Deus me deixou no Egito, Ele levou todo mundo, mas eu fiquei lá. O Cristo morreu por mim, mas eu não sei, eu estou aqui, eu não sei se realmente Ele salvação, eu vou perder, eu tenho medo de perder. Não, você não tem medo nada. Se você tem medo, venha Jesus com seu medo. E Ele diz que já te salvou. É uma coisa consumada. Não é uma coisa a se realizar no final, no dia do juízo. É uma coisa passada que já foi feita. Quando Cristo disse, está consumada. A minha salvação já havia sido feita. É uma coisa executada. E nós vamos duvidar de Deus? Desse poder que Deus teve, desse poder que Deus exerceu lá no Egito para libertar esse povo? Com sinais e maravilhas? Não. O povo, imagina o povo saindo, no dia que o povo saiu do Egito. Mas será que ainda quando eles viram o exército de Faraó saindo atrás deles, correndo atrás deles, os exércitos de Faraó, eles ficaram com medo. Eles viviam com medo. O homem do mundo vive com medo. Mas Deus não quer. Deus disse para Moisés assim, ó, ficai quietos. Está quieto. E vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Tudo que eles tinham que fazer, tudo que nós temos que fazer, é ficar quieto e ver que o livramento quem deu foi Deus. E que o diabo, Faraó e seus exércitos, não pode mais nos amedrontar, porque ele já foi vencido. Ele já foi amarrado. Ele já foi despojado. Ele perdeu o cativeiro das suas almas. Somos nós. Nós não temos que temer mais. Versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo. E eu vos tomarei por meu povo. Por que é que Deus fez esse plano eterno para com o homem? Por que é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Por que é que o Senhor Jesus veio aqui e disse para a mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade? Por que Deus quis ser que eu fosse o povo dele? Por que Deus escolhe homens? Por que Deus tem um plano para homens? Por que que ele separou Abraão? Por que que ele separou Abraão? Porque ele disse aqui, olha, todo o povo vivia na idolatria. Todo, depois de Noé, todo mundo caiu na idolatria. E ele disse assim, vou pegar esse homem e vou ensinar tudo a meu respeito. Eu quero ser o Deus dele e quero que ele me sirva. Se a gente continuar o versículo, fala assim, e serei vosso Deus, tomarei por meu povo, e eu vou ser o seu Deus. Nós podemos dizer assim, Abraão podia dizer assim, eu tenho um Deus Todo-Poderoso. E Deus podia dizer assim, eu tenho um povo na terra que é só meu, santo, separado para mim. Deus nos quer junto de si, como o seu povo. Deus se alegra em ter os homens. Deus tem os anjos lá, mas Deus não quer os anjos. Deus quer o homem. Deus veio buscar os homens. E o povo de Deus hoje, nós podemos pensar que é a sua igreja. Hoje, nessa atual dispensação, é a sua igreja. Deus, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Pai queria uma noiva para o Filho, que éramos nós. O Pai tinha muitas moradas no céu, que eram para nós também, para os homens. Ele quer pessoas ao lado dele. Pessoas que o conheça como ele é e que obedeça-o tal como ele exige. Não como um rei tirano, mas como um rei de amor. Aquele que quer mostrar para nós o caminho que nós devemos tomar, o caminho que nós devemos seguir, que vem logo adiante. Ele se compraz conosco. Ele, a alegria de ter-nos como filhos, eis aqui a mim e aos filhos que tu me deste. Deus tem alegria nos homens. Deus nos quer. Deus quer fazer de nós o seu povo. E quer que nós façamos dele o nosso Deus. Cristo é o seu Deus. O Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, é o seu Deus. Você se compraz em tê-lo como o seu Deus, em fazer a vontade dele? Aí as pessoas ficam falando que tem que ter a lei, que ainda nós temos que seguir lei. O único homem que seguiu e completou e cumpriu toda a lei em todos os seus quesitos e requisitos e na sua, em toda a sua, seu ponto final, sua vírgula e etc e tal, foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Era o único homem que podia, que cumpriu a lei, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era o único homem incontaminado que podia dar o seu sangue como resgate das nossas almas. Eu pergunto, como é que nós vamos fazer com essa salvação? Hoje é o dia da salvação. O Senhor Jesus, Deus diz que hoje é o dia da salvação. Hoje eu tenho que crer, amanhã eu não sei, amanhã eu posso morrer. Ele quer nos salvar hoje. Hoje é o dia da salvação. E essas bênçãos nós podemos gozar hoje. Deus quer ser o nosso Deus hoje. Cristo quer ser o nosso Senhor hoje. Não amanhã. O que é que eu continuo fazendo nesse mundo? O que é que o homem continua fazendo nesse mundo preso aos laços do diabo? Para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai? Como alguém me lembrou no evangelho passado, se eu já tinha ouvido o evangelho em 3 minutos, eu vou seguir adiante, tá? Versículo 8. E vos levarei... versículo 7, vamos completar o versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus... E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei por herança. Levarei à terra. Fala-nos de ressurreição. Vou-la darei. Herança celestial. O que era uma figura aqui, a terra de Canaã, para nós significa a nossa herança celestial. E vos darei, vos levarei pela mão. Qual é o caminho? Qual é o caminho que eu ando? O caminho por onde Deus me leva ou o caminho que eu acho que eu tenho que seguir? O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existem muitos caminhos na palavra de Deus. Caminho de Caim, caminho dos pecadores e outros caminhos mais. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual o caminho? Eu vou deixar que Deus me guie para até a terra de Canaã e levarei, porque Deus iria levar o povo até a terra de Canaã. E tem mais, hein? Quem sobreviveria no deserto um dia ou dois? Sem Deus nós não vamos sobreviver aqui nesse mundo. Nós temos que continuar embaixo da sombra dele, porque de dia era a nuvem, e à noite, como faz frio no deserto, era o fogo. Eu tenho que ficar perto da sombra e tenho que ficar perto desse fogo à noite. Se eu sair de perto do Senhor, no deserto eu não tenho sobrevida, de jeito nenhum. Então, qual é o nosso caminho? Está perto? Eu estou perto do Senhor ou estou longe do Senhor? Eu estou tomando sol demais de dia e estou passando frio demais à noite? É porque eu estou longe da nuvem e estou longe do fogo que o seguia pelo deserto. Se eu estiver no caminho do Senhor, eu vou ter o pão, eu vou ter a água da rocha, eu vou ter Cristo, eu vou ter tudo que eu precisar aqui para passar nesse mundo. E finalmente vou entrar na terra de Canaã. Porque Deus falou que ia me dar. Deus falou que vai me levar para o céu. E é uma promessa dele. E eu quero estar lá. E eu vou estar lá. Porque é ele que prometeu. Não sou eu que estou querendo ir. Claro que eu quero ir também. Mas é porque ele prometeu. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Agora, nós temos que crer. Tudo que Deus quer é fazer de nós o seu povo e ser o nosso Deus. Obediência e fé. É só isso que ele quer. Ele não quer nada de nós. Ele só quer nos dar. Ele só quer nos presentear. Então nós vemos que a salvação, quando a gente fala de salvação, quando a gente falou no começo, parece que é uma coisa simples, mas demanda todas essas coisas em tirar-nos desse mundo, em cuidar de nós através desse deserto e levar-nos até a glória, cuidar de nós. Por isso a nossa salvação foi feita, está sendo feita e será completada quando Cristo vier para levar-nos para a tua glória. Não foi fácil para Deus. Não foi fácil. Para nós, sim. Foi fácil, porque tudo que nós temos que fazer é crer nessa obra. Crês tu nessa obra? Crês tu nessa maravilhosa salvação? Você crê que você nunca vai perder essa salvação? Porque quem fez essa salvação foi Deus, com seu braço estendido e poderoso. É impossível nós perdermos a salvação. É impossível alguém ficar de fora, mas muitos ficarão de fora por causa da incredulidade. Podemos dar graças? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pelo teu evangelho. Obrigado porque nós podemos descansar de uma vez por todas, na tua palavra, no que tu nos disseste, do que tu nos prometeste, no que Cristo fez por nós. Obrigado porque nós temos um homem na glória agora, ressurreto. Te agradecemos e pedimos por cada alma aqui mais uma vez. Obrigado por essa liberdade que temos agora em Cristo. Te agradecemos pelo teu evangelho e rogamos pelo teu evangelho sendo pregado em todos os outros lugares também. E nos encomendamos por mais essa semana, aguardando a tua vinda, Senhor Jesus, no teu nome precioso. Amém.